T News, edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:52, estamos de volta com o T News Campo Mourão de sexta-feira, e na sexta-feira é dia de conversar com o prefeito Tauílio Teselli, por isso já estou liberando aqui o nosso WhatsApp, que é o 35.
Então, por isso, se não houver ajuda com a limpeza, se você observar as beiras de rio, resto de materiais de construção no terreno vazio, se observar as pessoas depositando nos canteiros sofá, mesmo se fazendo campanhas de recolhimento, imóveis, pessoas limpando o quintal e jogando no canteiro, pessoas, sabe assim, não está havendo a consciência que a cidade não é do prefeito, a cidade...
Parece que é algo cultural, né, prefeito? As pessoas continuam fazendo esse tipo de coisa, né?
É, e isso não é legal, porque a gente tinha que ter consciência que a gente tem que manter a cidade limpa, que a gente tem que ter prevenção na saúde, tem que ter cuidado nos seus quintais. E pelo jeito, você fala. Há 20 anos, essa mesma conversa.
E as pessoas estão sonhando com a vacina, só que essa vacina vai demorar muito para chegar nessa regional, muito, né, prefeito?
Olha, eu fui numa reunião em Curitiba, onde estava presente online o pessoal do Ministério da Saúde, secretário de Estado, deputados, e lá encontrei a deputada Márcia Ursulac, que há 20 anos atrás era funcionária do Estado na Secretaria de Estado da Saúde. Ela usou a palavra e falou assim: há 20 anos atrás nós estávamos com a mesma preocupação com a dengue, orientando e informando a comunidade. Sim. De uma maneira geral. Nós estamos falando hoje a mesma coisa que a gente falava 20 anos atrás. E é verdade. Nós estamos falando hoje mesmo os mesmos assuntos, e você tem que chamar a sociedade para ajudar, chamar as entidades para ajudar, chamar os presidentes de associação de moradores para ajudar, a dengue, que era essa equipe que tinha, que era para não ser permanente, hoje é permanente, de trabalho de limpeza nos quintais. Agora está nas mãos das pessoas que moram na cidade, e não é rico, não é pobre. É todos.
Todo mundo.
Se você olhar no centro, tem problema. Se você olhar no bairro, tem problema. Então não há essa consciência. É só quando a pessoa adquire a dengue que ela começa a ver o sofrimento dela. O que ela passa com a dengue. E aí ela começa a falar: puxa vida, por que que estamos nessa situação? A culpa é do prefeito. Não é isso que acontece?
Sim. Eu lembro que há algum tempo a gente via sobre dengue e nos grandes noticiários, e falava-se de Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro tinha dengue e tal, era uma coisa complicada.
Até na política falava que era culpa do ministro, que não conseguia nem matar mosquito.
Pois é, isso se
aí muitos falam assim: ah, por que que tem fumacê? Porque fumacê não resolve.
É um paliativo.
Não resolve também. E para você ter fumacê, você tem que ter autorização, você tem que ter o Estado autorizando. Tem uma série de questões que já ficou comprovado que não resolve.
Será que se criasse uma multa pesadíssima e o cidadão não limparia o quintal, prefeito?
Tem casos que você tem que ir para a polícia para entrar no quintal, que as pessoas não querem deixar.
Acaba dificultando o serviço do pessoal da.
E você recebe denúncia. Você vai lá, a pessoa não deixa entrar, ou a casa está fechada, ou tem cachorro no quintal. Como é que faz?
Porque a gente percebe que somente quando dói no bolso que as pessoas começam a se mexer, né? E resolver seus problemas.
Esse dia eu ouvi do coronel, acho que Giraldes, ele falou assim, né? Criança se ensina, educa. O adulto, só na caneta.
É só na punição, né? É complicado, mas esperamos
que tudo que a gente não quer é fazer isso. O que a gente gostaria é que houvesse um entendimento da população que o trabalho de limpeza do quintal não é só para quem mora no quintal. É quem mora na cidade. Não é só quem está na casa dele. É proliferação que acontece por toda a cidade.
Porque se uma casa está com foco em uma das quadras ali, o mosquitinho voa.
Não adianta você cuidar todos os vizinhos que fazem a limpeza, no fim passam a ter o mesmo problema.
Se tiver um problema, um foco, ele já pode causar um grande problema.
A gente recebe muita denúncia e a gente vai nas denúncias, só que de repente Temos hoje, está chegando a um ponto que você não consegue nas denúncias naquela velocidade que você deveria ir. Mas tem que haver conscientização.
Que o mosquitinho ele não voa tão longe, né? Então é na sua região ali que está o problema. E com esse decreto, o facilita em quê, prefeito?
É quando você decreta, você tem um número que você, a partir de determinado número, você tem que mostrar a situação que nós estamos. A partir desse momento, quando você mostra, começa a haver uma preocupação maior de você envolver mais a sociedade. E você é obrigado a registrar também os casos que você tem, né?
Sim.
E aí começa um trabalho maior da educação, um trabalho, uma preocupação maior da sociedade, começa a sociedade passar a ver com os outros olhos, começa as denúncias a aumentar. Então você dá transparência e mostra o que está acontecendo em Camporão.
Muito bem, prefeito. Foi iniciada em abril de 2023, vamos falar agora da entrada da cidade, ela já está com cerca de 40% concluída. Atualmente estão em execução serviços de drenagem, subterrâneo e superficiais, terraplanagem, base e a pavimentação, calçada, ciclovia. Hoje a obra ali na entrada de Campo Mourão, ou saída de Campo Mourão, como queiram, está gerando aí 103 empregos direto e cerca de 35 indireto. É uma obra grande, a obra está andando, né, prefeito? Está começando a ficar visível todo o serviço.
Luiz, foi muito bom você colocar isso, falar da entrada da cidade. Nós começamos a trabalhar no primeiro dia do mandato. Foi 6 anos para começar a obra. Entre fazer projeto, aprovar, conseguir o dinheiro. E isso em administração pública não é assim. Eu vou fazer uma casa, em 6 meses eu começo a casa. Em administração pública você passa por tudo que você possa imaginar. De licença ambiental, licença do IFAM, licença não sei, sabe? Tudo que você possa imaginar. E depois você tem que chegar no dinheiro. No recurso. Aí é outro trabalho de você esperar o momento certo de conquistar. Então são demorados. Então um mandato de prefeito de 48 meses, você fica 2 períodos na eleição de prefeito e na eleição de presidente, de abril para frente, você tem limitações pela lei de não assinar convênio. Então, 48 meses no mandato de prefeito, na realidade você tem 30 e poucos meses só de mandato. Então você veja por que, que as coisas demoram. Porque a partir de abril você não assina convênio. Então você tem em cada 2 anos eleição. Quando deveria ser cada 4 anos uma eleição só, né? Mas aqui no Brasil tudo é desse jeito, né? E você não consegue fazer gestão, porque você pega 2 governadores num período do teu mandato. Você vê como é difícil. Sim. Então, por isso que as coisas demoram. Você vê, eu comecei com o Beto Richa, depois foi para Cida Borghetti. Depois veio o Ratinho que autorizou o recurso, que eu consegui. Aí vou dar outro exemplo. Faz uns 3, 4 anos que nós estamos lidando com o projeto da saída de Goerê. Agora está em Brasília, esperando Brasília dar ok. Depois que Brasília der ok, porque é uma rodovia federal, aí ela tem que fazer uma autorização, uma delegação para o Estado ou para o município para poder investir lá. E o governador já falou que me arruma o recurso. Mas enquanto não tiver autorização de Brasília, projeto, projeto,
nada
eu
sai.
Não posso mexer. Então as coisas são demoradas. Tem obra que você começa, projeto que você começa atrás, em 3 anos você consegue, em 2 anos você consegue. Mas a maioria é 4, 5 anos para você resolver. Nós resolvemos os problemas burocráticos do projeto da Restaurante Popular. Agora nós estamos na fase de como que ele funcionaria. É mais um projeto que você tem que detalhar de colher ao fluxo, a quantas pessoas você vai atender. Então as coisas são demoradas. E a gente tem, olha, vou dar outro exemplo. Há 4, 5 anos atrás nós doamos o terreno para construir o Fórum de Campo Mourão. Não começou a obra ainda.
Não começou a obra.
Entendeu? Nós estamos com o dinheiro há 3 anos para desassolear o Parque do Lago. Essa semana que saiu a empresa vencedora. Para fazer o serviço ali do parque e a abertura da Rua Santa Catarina. Então,
saiu a empresa vencedora, mas ainda cabe recursos.
Cabe recursos e a empresa tem minhas dúvidas se ela vai conseguir executar pelo desconto que ela deu. Entendeu? Então a gente passa por esse problema. E voltando à entrada da cidade, você veja bem, se não fosse o governador Ratinho Júnior, a gente não teria conseguido esse recurso. Porque, olha, a gente já falava isso no primeiro mandato de prefeito, no segundo mandato de prefeito, uhum. quando era a rodovia federal, que a gente estava tentando conseguir o dinheiro em Brasília.
Uhum.
Veja bem, ó, quanto tempo faz? E agora, quando eu assumi o mandato, falei com o governador Beto Richa, ele sinalizou positivo, deixou um dinheiro reservado, depois o dinheiro, retiraram o dinheiro quando mudou o governo para outra obra, e aí o governador falou, olha, que eu assumi, eu vou te atender. E demorou um período até ele conseguir uhum. o recurso. Então, quando nós fomos lá, eu, deputado Márcio, deputado Douglas, deputado Rubens, e ainda falamos para ele, olha, qual a obra grande que o governo do estado do Paraná tem em Camorão? Não tinha. E ele olhou e falou, realmente não tem nenhuma obra grande. Hoje a gente tem uhum. um ambulatório médico especialidade de mais de 30 milhões, tem a entrada da cidade mais 50, ele se comprometeu a me arrumar recursos para a saída de Goerê, para o parque de exposição, que nós estamos também fazendo o projeto. Então essa parte de relacionamento político é fundamental por isso. Mas é uma obra de 50 milhões, uhum. há muito tempo se falou, se prometeu.
Sonhado há muito tempo.
Ainda né? bem que eu nunca prometi. Eu sempre falei, ah, vou trabalhar para ir atrás. E infelizmente está dando certo. É uma obra que traz desconforto para quem mora lá, para quem tem comércio. É um fluxo de movimento de veículos da perimetral para lá é muito grande. Então traz desconforto. Né? Tem alguns prejuízos para alguns empresários, mas é algo que você tem esse problema agora para lá na frente você colher os frutos de uma cidade. E aí, da valorização dos imóveis, da segurança no transporte, da ciclovia que vai ter, da iluminação, da drenagem, possibilitando você fazer outras obras depois, não trazendo aqueles problemas que nós tínhamos de alagamento, né?
Uhum.
Então, felizmente, nós estamos andando e esperamos a segunda empresa, acho que até setembro a gente entrega essa obra.
Isso, deve entregar em setembro. Houve algum momento antes de começar a obra, prefeito, do senhor pensar em desistir, mas o senhor pensar, tipo, não vou conseguir?
Ah, várias vezes, né? Porque quando nós avançamos com o Beto Richa, e ele falou assim, eu vou deixar um recurso na conta para você começar a obra, falei, tá resolvido.
Fechou, agora
só, né? Só na questão dos projetos, adequar os projetos.
Uhum.
Aí muda o governo, cancela o convênio. Por quê? Porque nós decidimos apoiar o governador na época, Ratinho Júnior.
Uhum.
Tem problema. Aí o governador falou assim, e ao assumir eu vou buscar recurso para você.
Que era a Cida Borghetti, né? Contra a Fogo, né?
É, eles cancelaram o convênio porque o projeto não estava pronto, ou sei lá se é por causa de política, também não sei, né? E daí, tinha os interesses de algumas pessoas em Camarão para que não desse certo também. Infelizmente as coisas caminharam. E depois o governador falou assim, a hora que eu tiver uma sobra de recursos, quando ele licitou o porto, lá aquela Matinhos, em guarda da praia, ele teve um desconto lá. Ele falou assim, ó, então eu já tenho um recurso para te atender. E autorizou, a obra tem andamento, é uma conquista para Camorão, né?
Uhum.
E a gente tem que, olha, tem algumas coisas que a gente tem que pontuar. Fazia mais de 20 anos que não sabe, construíam escola do estado em Camorão.
Uhum.
Nós construímos a de Santa Cruz e estamos trabalhando para construir outra lá na região do Cidade Nova. Então fazia. A última escola do estado em Camorão foi a do Tropical, Ivone Soares Castanharo, que eu estava na prefeitura ainda, em 2002, 2001, 2003.
Uhum.
De lá para cá, nenhuma escola do estado. Então nós vamos para a segunda. É o Ciscomcan novo, condomínio do idoso, se você pensar, a entrada da cidade. Unidade de saúde, várias unidades de saúde, várias reformas. Então esse governo para Campo Mourão é um governo assim que mais investiu em nossa cidade.
O senhor acredita que até abril, né, que pode assinar os convênios, consiga assinar alguma coisa em relação ao parque de exposições e a saída para Goiabrê?
Nós estamos trabalhando nos dois projetos. Né? Nós estamos trabalhando no projeto do restaurante popular também. Nós estamos trabalhando na doação do terreno da escola de Santa Cruz. Nós estamos trabalhando em várias frentes de mais escolas, por exemplo, creches para Camorão. Então a gente está trabalhando vários projetos. E o importante, se você conseguir assinar, mesmo que a obra não consiga, mas a partir do momento da assinatura e o convênio assinado, passa o período eleitoral, as coisas avançam, né? Então, eu acredito que a gente vai assinar muitas Há investimento em nossa cidade, sim.
Muito bem, vamos aguardar então até abril aí para se sair esses contratos aí. Bom dia, prefeito. Essa ciclovia da Kennedy está horrível, tá a entrada projeto. Ali. Está no projeto, né? É o Nilson.
Tá, então vou só explicar. Primeiro que lá não é ciclovia. Fizeram algo de qualquer jeito lá, sem estudo nem sem autorização de ninguém.
Não é uma ciclovia?
É, foi feito de qualquer jeito, não tem sinalização, não tem nada. O que está acontecendo agora? Nesse projeto novo, você tem um aumento da pista, redução do canteiro, você tem ciclovia, você tem iluminação, você tem um trevo lá de acesso na entrada do Lar Paraná, lá no Parque Industrial. Então ele faz parte de um projeto que custa hoje 30 milhões, que é isso que o governador ficou de... Ajudar,
né? Bom dia, prefeito. Como anda a licitação da obra da revitalização do Parque do Lago? O prefeito já respondeu que a empresa teve vencedor essa semana, né? O Márcio que está perguntando para o senhor aqui. Então agora esperamos que saia essa obra ali.
Tem um recurso na conta. Só está dependendo dessa parte burocrática de decisão da empresa. Entendeu? Então, essa semana saiu um vencedor, uma empresa de fora, e aí assinar o contrato e tem um período para iniciar a obra.
Tem uma pergunta aqui, um puxãozinho de orelha aqui, da Simara, prefeito. Gostaria de saber do prefeito sobre os terrenos que são da prefeitura que estão sem roçar, como fica.
Mas são poucos, viu?
Ela fala assim, ó, onde eu moro no final da rua... É da prefeitura e tá lá. Toda vez que temos que brigar, o povo limpa, as pessoas irresponsáveis jogam um lixo lá.
Pois é. A prefeitura tinha algumas áreas assim, de área institucional, vamos lá. É que as pessoas acham que beira de rio, que quando as pessoas loteiam, elas são obrigadas a fazer uma calçada e um alambrado. A lei nova diz isso. Então nós tínhamos um terreno, por exemplo, lá no Arnaldo Bronzel, no Ipanema, no Veneza. Nós tínhamos o terreno lá ao lado da escola do Tropical 2, ao lado, descendo aqui para o Alcaire, ao lado de uma escola também. E temos um terreno que estava sujo, que é ao lado aqui no Flora, da escola do Flora. Os outros nós decidimos fazer praça, então é grama, calçada, parquinho e ATI. No Ipanema já aconteceu isso e os outros já estão autorizados, inclusive ali no Diamante também. Então aos poucos nós estamos ocupando esses terrenos que são da prefeitura, que no futuro poderão ser uma escola ou uma creche, de acordo com a necessidade, né? E aí em seguida nós estamos fazendo isso para poder não deixar o mato crescer, né? A grama crescer, né? Então esse terreno que a pessoa está denunciando é na escola lá do Ilhabela. E esse terreno era ocupado pela Associação de Moradores. Que em um tempo até tinha missa lá, tinha cursos lá, mas a Associação de Moradores abandonou. O que o município está fazendo? Está fazendo um projeto para ocupar aquela escola, aquele espaço, ampliando a escola. Mas é um terreno que era destinado à Associação de Moradores, que deixou de existir, deixou de cuidar, e o prédio que está lá está abandonado.
Muito bem. Uma pergunta do Rogério aqui para o senhor. Pergunta ao prefeito se já conseguiram normalizar os atendimentos da Santa Casa, o que já conseguiram fazer até o momento, prefeito?
Não, acredito que não, né? Acredito que não, porque muitas vezes as pessoas fazem as perguntas por maldade. Outros não fazem por maldade. A Santa Casa, os médicos estão sem receber desde novembro, dezembro.
Até um médico que reclama aqui de serviço que ele não recebeu em 2018.
É isso aí, só que quem entra na Santa Casa desde segunda-feira estão levantando a situação para recomeçar os atendimentos. Tá bom, e como é que você recomeça os atendimentos? Você tem que comprar insumo, você não compra da noite pro dia. Você tem que assinar contrato com o Estado, você não recebe da noite pro dia. Você tem que assinar contrato com os prefeitos, que tem uma reunião hoje para decidir isso, dessa situação. Você tem que assinar contrato com o Sisconcan. Você não tem crédito com a Caixa de Fósforo. É verdade, até os consignados funcionários não foi pago. Até o piso de enfermagem que nós repassamos o recurso não foi pago. Entendeu? Então... você senta numa cadeira e fala assim, por onde eu começo? E a preocupação é retomar os serviços. O que acontece em Camborão que a gente tem observado é que a Santa Casa, ela vai ter muitos problemas lá até ela colocar no lugar para funcionar.
Ah, tem muita coisa, né, para resolver.
Então não é assim, bom, eu tô pagando, eu vou continuar pagando, tô atendendo, tô lá, tenho 600 funcionários, 150 leitos, só tá funcionando 20%. Uhum. Por isso que fica a gente na UPA. Então é muita coisa que você precisa resolver lá dentro, com o governo do estado, com os prefeitos, com o Sisconcan, com os fornecedores, com os funcionários, com o sindicato, com os médicos. Né?
Vai um ano aí para colocar
casa. Não dá para esperar um ano, mas também não resolve em 4, 5 dias.
Sim.
Não é verdade? Porque...
É muito grande, a Santa Casa é muito grande, né, prefeito?
É muito grande, mas ela foi maltratada durante ao longo dos anos. Eu fui em reunião onde se devia 5, se devia 10, quando devia 15, e hoje está devendo 60. Então, nunca ninguém atacou o problema e falou assim, qual é o custo do hospital, o que, que a gente tem que fazer para resolver, ou se o custo é maior do que a receita, é 1 milhão, é 500 mil, é 700 mil, como é que eu faço para equalizar isso com emendas, com o governo do estado, com a prefeitura? Não, nunca houve assim essa demonstração do prejuízo mensal do que estava sendo feito, porque nunca houve interferência de prefeituras, sempre houve uma diretoria que conduziu o hospital e veio conduzindo. O hospital não é fácil cuidar, não é fácil fazer a gestão. Para o município fazer a intervenção, porque não teve outra alternativa. Porque não é possível você ter um hospital de 158 leitos que foi construído, ou 150, e você ficar com 15 dias uma pessoa na UPA e você não consegue atendimento. Sim. Em cama, não tem que levar para fora. Não é para isso que esse hospital foi construído. Então, quando o município assume, ele assume com a intenção de falar, ver a situação, mostrar a realidade. Não deve ser tão ruim, porque a Santa Casa de Curitiba falou que assume o hospital com as dívidas que está aí e do jeito que ele está funcionando. E assume de pagar todas as dívidas.
Então
eles têm uma experiência hospitalar diferente da nossa, né? O que nós não temos. Então a gente vai entrar, ver a situação e depois decidir o caminho que a gente quer.
Muito bem, prefeito. O Neuso Quintino aqui está parabenizando o senhor pela administração e está cobrando uma ponte lá no Perdoncini. Ele fala uma ponte para o outro lado. Agora, qual o outro lado e onde
ela está? A ponte do Perdoncini não é nossa responsabilidade. É responsabilidade de quem loteou para o lado de lá e vai lotear para o lado de cá. Porque lá é uma ponte de madeira que os funcionários usavam para trabalhar. Nós fomos lá, recuperamos a ponte, alguém foi lá e colocou fogo na ponte. Então lá não tem rua. Lá não tem acesso. Quando lotear do lado de cá, vai ter obrigação de quem lotear pro lado de cá fazer a ligação pro outro lado.
Muito bem. Só pra gente terminar de responder a Simara lá do Ilhabela, prefeito, tem como mandar limpar esse terreno lá, prefeito? Fala com o nosso amigo lá da...
Não é uma responsabilidade da educação. Nós transferimos esse terreno para educação, porque lá a ideia nossa
é... Então o prédio é da educação.
A educação vai assumir para aumentar a escola. Então não é uma manutenção da cidade. É uma manutenção de cada secretaria que tem seus espaços e tem que cuidar deles. Mas vou mais uma vez ressaltar, quem abandonou esse espaço foi a Associação de Moradores de Ilhabela, que eles tinham um local para fazer culto, para fazer missa, para fazer aula, trabalho, por exemplo, clube de mães, e ele foi abandonado. Então nós estamos assumindo, transferir. Entrei em contato com a Secretaria de Educação, pedi para a Secretaria assumir e incorporar no terreno da escola.
Muito bem, prefeito. Mas vamos falar para alertar o Ireno. Ireno, se tiver alguém disponível aí, corta essa grama aí, Ireno.
A educação, eu vou entrar em contato com a educação, que ela tem terceirizado, que limpa no pátio das escolas, para ela poder fazer esse trabalho também.
Respondido, né, Simária? Obrigado pela sua audiência. Bom dia, é o Zé Cirineu, lá do Jardim Albuquerque. Fala, triste as pessoas deixarem os quintais sujos. Ele falou que lá na casa dele sempre libera para todo mundo entrar lá, viu, prefeito?
Que bom. Pra limpar. A gente precisa da ajuda de todos.
Muito bem. Tem a Cirlei Oliveira está reclamando aqui. Bom dia, Luiz Cláudio, prefeito. Ela falou assim, até os leituristas da Sanepar não colaboram. Não sei se na casa de vocês, mas eles abrem a tampa do relógio de água e não fecham aquela tampinha ali, realmente enche de água, que elas ficam na calçada, né? Vamos lá, pessoal, vamos ficar mais atento aí. Prefeito, hoje tem a regularização de imóveis, né? Imóveis, é a moradia legal, né, também, em Campo Mourão.
O que o município vem fazendo, que muitas vezes não aparece? Vários prédios que tem na cidade não eram da prefeitura, não tinha escritório em nome da prefeitura. Da prefeitura, do museu, do centro social urbano, do tiro de guerra... praças, parques, não tinha documento. O município vem no Departamento de Patrimônio da Direita regularizando esses imóveis. Aí nós começamos um trabalho, que é um projeto do Tribunal de Justiça, nós aderimos para poder regularizar pessoas que têm casas, que têm, que compraram, que ganharam e que não fizeram seus documentos. Então está no nome do pai, do avô, do tio. E aí a gente vem aos poucos trabalhando para regularizar. Já regularizamos, já entregamos títulos, vamos ver para umas 1000 famílias. E hoje tem uma reunião no Coapar, também para a gente discutir essa regularização de quem não tem documento. E é um avanço, porque a pessoa passa a ter seu imóvel, passa a ser dono do imóvel, passa a poder deixar de herança para o filho, passa a ser propriedade da família, e muitas vezes ela não tem esse documento na mão. Então o tribunal abriu as portas, com a ajuda dos cartórios também, e o município aderiu a esse projeto e está aos poucos trabalhando nessa regularização.
São mais de 500 casas, né?
Só ali a previsão na região é 450.
Ali naquela região do Coapá, né?
É, porque você tem, eu acredito que tem um volume muito grande, né? Para ser regularizado sem documento, né? E aquele ditado antigo, quem não tem documento não é dono,
sim,
né?
Não é dono.
É. Então a gente está trabalhando nessa direção de regularizar todos esses imóveis que as pessoas têm posse, moram no imóvel, mas não tem documento.
Muito bem. A Lucélia Coutinho está perguntando para o senhor aqui sobre aquela rua que liga o Detran até o aeroporto ali, está perguntando se não tem projeto ali para redutor de velocidade ali, que as pessoas ali
soltam o pé. Eles estão discutindo o trânsito agora, né? Ali na Neibrac foram colocados alguns redutores, depois você tem na Ermelino também foram colocados, semáforos, redutores, e as pessoas não respeitam, não adianta. Hoje os veículos em 100 metros pegam 100 por hora quase. Se não houver consciência dos motoristas, gente...
Não vai resolver, né, prefeito?
Não vai resolver.
Muito bem, prefeito. Nós estamos chegando ao final do nosso T-News dessa sexta-feira aqui. Semana que vem o senhor está de volta aqui. Eu libero o WhatsApp de novo aqui para as pessoas perguntarem para o senhor.
Sem problema. Tá. Um abraço, um bom final de semana a todos.